no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, combustível do futuro.
O projeto que prevê inovações na área é assinado pelo presidente Lula.
Que destaca a prioridade do governo no incentivo a fontes limpas para a geração de energia e na preservação do meio ambiente.
O mundo não tem outro remédio e não tem outra saída a não ser enveredar por esse caminho da produção de combustível limpo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais proteção às mulheres.
Presidente Lula sanciona a lei que concede auxílio aluguel para vítimas de violência doméstica.
Vem aí a Semana Nacional de Trânsito.
Tema da entrevista ao vivo do dia com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catan.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Está chegando mais uma edição da Semana Nacional de Trânsito para alertar condutores, ciclistas e pedestres e tornar ruas, avenidas e rodovias do país mais seguras.
As atividades vão ser realizadas entre os dias 18 e 25 de setembro. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente agora é o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão. Boa noite, secretário.
Boa noite.
Secretário, qual é o tema da Semana Nacional de Trânsito deste ano e a expectativa do governo com essa edição?
O tema da Semana Nacional de Trânsito é o No Trânsito Escolha a Vida, que é o tema desse ano, né? A Semana Nacional de Trânsito é mais um momento, além do Maio Amarelo, em que todos os órgãos de trânsito e a sociedade civil se reúnem para relembrar a importância de um trânsito seguro. Dessa vez, a gente está articulando com todos os órgãos para fazerem ações conjuntas e teremos ações por todo o Brasil.
Estão previstas aí mais de 750 atividades em todo o país, né? O senhor poderia falar um pouco sobre essa agenda?
Claro, eu acho que se a gente for olhar agora no site, já devemos ter passado de 800 atividades, porque a gente organizou uma plataforma em que os nossos parceiros do trânsito, os DETRANs, as secretarias municipais, as escolas, todos aqueles que participam da Semana Nacional de Trânsito podem cadastrar suas ações lá e o cidadão pode entrar no site e verificar no seu estado, na sua cidade, qual órgão que está promovendo qual atividade. A gente tem todo tipo de atividade. Temos palestras mais técnicas para gente que trabalha na área, engenheiros, professores, advogados, e temos também atividades mais lúdicas nas escolas, para as crianças, nas ruas. Então, é atividade para todo mundo.
Secretário, as atividades são abertas à população. Nesse caso aí, onde é que o cidadão, nosso ouvinte, pode ter acesso a essa programação?
E isso no nosso site, né? O cidadão entra no site da Senatran, ele vai verificar nessa plataforma, vai clicar no seu estado, vai clicar no órgão específico e vai ter lá a atividade. As atividades, como eu falei, elas são abertas, né, ao público. Algumas atividades são atividades mais técnicas, mas isso fica para a escolha, né, do cidadão. A gente vai ter também algumas ações de fiscalização, né, que são feitas pelas polícias, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias estaduais, os agentes de trânsito, as guardas municipais, todo mundo trabalhando assim, concentrado durante essa semana, porque, afinal de contas, é o momento para a gente concentrar essas atividades.
Também está prevista a abertura das inscrições do prêmio Senatran, com até R$20 mil em prêmios, né? Quem vai poder participar e como é que vai funcionar isso?
Ah, o prêmio Senatran é uma ação muito importante. A gente, esse ano, fez algumas modificações no prêmio. Temos várias categorias. Temos categorias mais técnicas, né, relacionadas, inclusive, a alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e temos também premiações relacionadas a atividades como, por exemplo, das escolas. Né? As escolas que fizeram, promoveram atividades de proteção e melhoria da segurança viária no seu entorno, atividades mais concretas dentro da escola, e temos também premiação para entidades públicas. Né? Na verdade, a premiação ela é R$20 mil, é uma premiação individual. Nós teremos, no total da premiação, teremos mais de R$100 mil em premiações. Então, é muito importante o cidadão dar uma olhada no nosso site, né? Lá também está um link que tem o formulário de inscrição e todas as categorias envolvidas e os critérios para a inscrição e para a premiação.
A partir de agora, a população vai poder participar da escolha dos temas das próximas campanhas de trânsito? Como é que isso aí está sendo conduzido?
Isso é muito interessante. Você viu que você perguntou logo no início qual era o tema da Semana Nacional de Trânsito, o tema é o tema anual, né? Esse ano nós estamos com esse que eu falei, que é no Trânsito Escolha a Vida. E aí, dessa vez, como esse tema é sempre escolhido na época da Semana Nacional de Trânsito, o governo inovou, né? O Ministério dos Transportes lançou uma campanha e pediu que as pessoas participassem da escolha dessa frase, né? E aí a frase já foi escolhida, na verdade, né? Nós anunciamos hoje, a paz no trânsito começa com você, foi a frase escolhida. E aí, no ano que vem, nós teremos todas as campanhas de trânsito pelo Brasil orientadas por essa frase, essa mensagem, né? Que é muito importante, ela quer passar a ideia de uma corresponsabilidade, né? Todos aqueles têm participação nas escolhas para a segurança e para um trânsito melhor.
Secretária, essa gestão também está cuidando da revisão das normas para redução de mortes no trânsito. Como é que estão os andamentos desse trabalho? Foram definidas novas metas?
Isso, a gente está vivendo o momento da revisão do PNATRANS, o Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil ele vinha reduzindo a quantidade de mortes no trânsito até 2018, depois voltou a aumentar. Então, a gente precisa retomar, né, tomar de volta as rédeas dessa redução, e para isso a gente vai precisar fazer uma revisão nesse plano. O plano prevê uma série de ações que envolvem assim, o que há de melhor no mundo, né, em termos de redução de mortes no trânsito, e agora a gente vai inserir dois elementos fundamentais. Um é um elemento democrático, a gente vai permitir que os municípios, os DETRANs, eles também incluam produtos nesse plano, para que a gente possa medir as ações. E o outro ponto é dar mais transparência, mostrar ao cidadão, primeiro, qual cidade, estado está de fato reduzindo as mortes no trânsito e quais as que infelizmente não estão conseguindo, para que assim ele possa cobrar do seu gestor. Acho que esse momento de transparência é muito importante. Então a gente está aliando democracia e transparência na revisão do PNATRANS, que provavelmente a gente deve estar anunciando para consulta pública nas próximas semanas. Vai ser muito importante a participação da população também nos ajudando nessa revisão.
Secretário, que outras iniciativas estão sendo adotadas aí para aumentar a segurança viária?
Por parte da Senatran e do Ministério dos Transportes, as iniciativas próprias do Ministério, nós estamos retomando os investimentos nas estradas brasileiras, que estavam muito deterioradas. Isso certamente vai reduzir a quantidade de sinistros fatais nas nossas estradas. E estamos trabalhando aqui na Senatran, também como órgão regulador e controlador, na elaboração de um monitoramento mais efetivo e de uma estatística mais confiável, para que a gente tenha a visualização clara do que está acontecendo no Brasil e aponte soluções concretas, né? Que a gente sabe quais são as soluções concretas e elas passam por engenharia, educação, melhoria da questão da gestão da velocidade, isso é muito importante. Estamos trabalhando nessas frentes aí para resolver esse problema.
Nós conversamos ao vivo com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão. Secretário, a gente agradece sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, é uma grande honra.
Reduzir as emissões de gases que causam efeito estufa, estimulando o uso de combustíveis sustentáveis.
Mais um esforço do Brasil na chamada transição energética, que visa priorizar as fontes limpas para a geração de energia e auxiliar na preservação do meio ambiente.
Esses são os focos do projeto de lei que cria o programa Combustível do Futuro.
O texto será encaminhado ao Congresso Nacional.
Segundo o governo, se aprovado, o programa deve gerar investimentos de mais de 250 bilhões de reais para o país.
Governo, indústria, associações do setor e comunidade científica participaram da elaboração do projeto de lei que quer incentivar a produção e o uso de biocombustíveis no país. A ideia é descarbonizar a matriz energética de transportes, ajudando o Brasil a atingir as metas internacionais de redução das emissões de gases do efeito estufa. Uma das novidades é que as emissões dos veículos serão classificadas com mais rigor. Para avaliar se um carro emite mais ou menos carbono, por exemplo, será considerado todo o processo, desde a extração da fonte de energia até a queima nos motores. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lembrou que, além do meio ambiente, os ganhos sociais e econômicos também serão importantes com as novas medidas.
Serão mais de 250 bilhões em investimentos. Isso é transição energética. é a verdadeira economia verde, é geração de emprego, é geração de renda.
Um dos destaques é a criação do Programa Nacional do Diesel Verde, que incentiva a pesquisa, produção e comercialização do produto. O diesel verde é produzido por meio da transformação de matérias-primas renováveis, como gorduras, cana-de-açúcar e biomassa. Segundo a proposta, a cada ano, o Conselho Nacional de Política Energética vai estabelecer o percentual mínimo desse combustível verde que deve ser usado na frota movida a diesel em todo o país. O combustível para o futuro também altera os limites máximo e mínimo da mistura de etanol anidro à gasolina. O mínimo de etanol na mistura, que hoje é de 18%, passa para 22%. E o máximo sobe dos atuais 27,5% para 30%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que o objetivo das medidas é fazer do Brasil referência na produção de combustíveis renováveis.
Essa produção de biocombustíveis, essa transição energética é uma oportunidade sui generis para esse país. O que nós estamos tentando fazer agora é dizer que nós temos uma nova chance. O Brasil vai se transformar, sabe, numa coisa muito importante no planeta Terra. Nós temos terra, temos água, temos sol, temos tecnologia.
O combustível do futuro também cria o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, que vai estimular o uso de fontes renováveis no abastecimento de aeronaves. A ideia é que o setor use mais combustíveis feitos, por exemplo, a partir de gorduras de origem vegetal e animal, cana-de-açúcar, etanol ou resíduos. Segundo a proposta, até 2037, a aviação deve reduzir em pelo menos 10% as emissões de carbono. O projeto também propõe um marco legal para a produção de combustíveis sintéticos no Brasil, aqueles obtidos por reações químicas, sem uso de petróleo, e um marco regulatório para a estocagem geológica do carbono. Com isso, será possível capturar gases de efeito estufa e injetá-los em reservatórios subterrâneos. Nos dois casos, a regulação será feita pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o comprometimento do Brasil no combate ao aquecimento global teve mais um passo hoje.
É que foi realizada a primeira reunião do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, que conta com o apoio de representantes da sociedade civil.
As enchentes no Rio Grande do Sul foram citadas como exemplo na primeira reunião do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. Estudos apresentados no encontro mostram que o Brasil será um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas. Para agilizar os trabalhos do comitê, foram criados grupos que vão apresentar propostas em diversos setores econômicos, como agricultura e pecuária, mobilidade urbana, indústria e transportes. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que o Brasil tem papel importante no combate ao aquecimento global.
Um conjunto aí de medidas que mostram o governo do presidente Lula extremamente comprometido com a questão da descarbonização, do combate ao aquecimento global e o Brasil como grande protagonista para ajudar o planeta nesse momento difícil.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que os trabalhos do comitê já começam com muitas políticas em andamento e muitas delas com resultados positivos, como a queda do desmatamento.
Alguns resultados efetivos em relação aos trabalhos que já vêm sendo feitos, com essa redução de 48% do desmatamento nesses primeiros 8 meses, nós já evitamos lançar na atmosfera algo em torno de 196 milhões de toneladas de CO2.
O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. Além de ministérios e órgãos do governo federal, o comitê terá o apoio de especialistas, universidades federais e representantes da sociedade civil. Reportagem Nazi Brum.
E 21 cidades do Rio Grande do Sul já receberam 12 milhões e 500 mil reais do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Os municípios atingidos por um ciclone extratropical na semana passada tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério.
Os recursos vão ser usados para assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura danificada, como pontes e estradas.
No total, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai liberar 185 milhões de reais aos municípios para ações de defesa civil.
Os repasses vão ser liberados à medida em que os planos de trabalho forem apresentados pelas prefeituras e avaliados pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional.
O valor faz parte dos 741 milhões de reais que o governo federal vai repassar aos municípios afetados.
Além destes recursos, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu crédito de 1 bilhão de reais para ajudar a recuperar a economia das cidades atingidas.
E mais de 350 mil trabalhadores das cidades afetadas vão poder sacar até 600 milhões de reais do saldo do FGTS em suas contas.
E um novo ciclone extratropical deve afetar as áreas marítimas de diversos estados das regiões sul e sudeste até amanhã.
A Marinha emitiu novos alertas de mau tempo.
O ciclone extratropical poderá provocar rajadas de vento de até 85 km por hora e ressaca na faixa litorânea entre Chuí, no Rio Grande do Sul, e Vitória, no Espírito Santo.
Criação do Museu da Democracia tem primeiro passo.
Você vai ouvir mais detalhes daqui a pouco.
O presidente Lula sancionou hoje uma lei que concede auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica.
O dinheiro para custear os aluguéis vai sair do Fundo Nacional de Assistência Social.
A já conhecida Lei Maria da Penha passou por alterações e agora também prevê o pagamento de auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica. A lei foi sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Lula. A ministra das Mulheres em Exercício, Maria Helena Guaresi, comemorou a sanção.
Reconhecimento para as mulheres, porque nós estamos, as mulheres que hoje não têm onde ficar nos espaços domésticos, por exemplo, elas não podem ficar no mesmo espaço onde estão os homens violentando. E muitas vezes as mulheres não têm para onde ir. Às vezes elas vão na casa de um parente, mas não têm espaço ou não podem ficar na casa de um parente. E essa lei veio para beneficiar todas essas mulheres. É bem importante porque a maioria das mulheres estão nessa situação. Então é uma lei que vem garantir para as mulheres em situação de vulnerabilidade e para essas mulheres em situação de violência doméstica.
O presidente Lula falou sobre a importância do novo benefício para mulheres vítimas de violência.
Nós estamos assumindo a responsabilidade que mulheres em situação de vulnerabilidade vai receber, sabe, um pagamento que vem do sistema, sabe, do assistência social. O Estado não só está garantindo auxílio aluguel, como o Estado encontrou a fonte para pagar o aluguel dessas pessoas que precisam de proteção. É uma lei muito importante.
O dinheiro para custear os aluguéis sairá do Fundo Nacional de Assistência Social. Pela lei, um juiz é quem vai definir o valor que a vítima poderá receber, de acordo com os preços praticados em cada estado ou município. O pagamento do benefício terá duração máxima de 6 meses. Reportagem Graziele Bezerra.
E o presidente Lula embarca amanhã para Cuba, onde participa da reunião do G77, grupo de países em desenvolvimento do Hemisfério Sul.
O encontro vai discutir temas como tecnologia e meio ambiente.
E também é uma oportunidade para retomar e estreitar os laços entre os dois países.
O repórter Pablo Mundim já está em Havana e da capital de Cuba traz mais informações.
Criado na década de 1960 para fortalecer o desenvolvimento dos países do Sul Global, o G77 hoje é composto por mais de 130 países, incluindo a China. A atuação do grupo gira em torno de temáticas econômicas e sociais. O embaixador Carlos Márcio Bicalho, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Itamaraty, destaca a importância do grupo e a atuação do Brasil junto aos demais países.
É uma maneira dos países em desenvolvimento adquirirem um poder de barganha mais amplo. E tem sido um instrumento bastante útil de diplomacia multilateral e o Brasil tem sido sempre muito ativo nesse mecanismo.
No próximo final de semana, o presidente Lula estará em Havana, capital de Cuba, para participar da cúpula do G77. O encontro vai girar em torno de temas como tecnologia e meio ambiente, de acordo com o ministro Luciano Maza, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual do Itamaraty, e vai contar com a assinatura de uma declaração conjunta pelos chefes de Estado para fortalecer a cooperação entre os países em desenvolvimento.
A declaração cobre um pouco todos os temas afetos a essa dinâmica, dando uma ênfase sempre a caminhos que os países em desenvolvimento podem buscar, como incentivar e mobilizar mecanismos, instituições e programas para aprimorar a cooperação Sul-Sul. Nós temos, por exemplo, no campo digital, negociações ligadas a uma possível definição de um pacto digital global.
O encontro marca ainda a reaproximação entre Brasil e Cuba. Conhecida pela produção de charutos, a ilha também é uma potência em educação e cultura. Na relação comercial externa, o Brasil é um dos principais parceiros. No ano passado, os dois países negociaram quase 300 milhões de dólares, alta de 60% comparado com 2021. O especialista em relações internacionais, Pedro Feliu, comenta as oportunidades de crescimento na relação bilateral entre os países, com destaque para a prestação de serviços na área de saúde.
Sem dúvida, é um país interessante na cooperação em questões sociais, principalmente saúde. Hoje, Cuba exporta médicos para 67 países e nas relações que o Brasil fez, por exemplo, os empréstimos do BNDES para construir o Porto de Mariel em Cuba, tem nessa perspectiva uma possibilidade de pagamento por via de serviços de saúde. Então, um país interessante para o Brasil.
Em Cuba, o presidente Lula também vai participar de bilaterais e um encontro com o anfitrião, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, com a expectativa de novas parcerias nas áreas de cooperação técnica e economia. De Havana, em Cuba, Pablo Mundim.
Crescimento no setor de serviços.
Segundo o IBGE, o crescimento no setor foi de 0,5% em julho, frente ao mês anterior.
É o terceiro mês seguido que o setor tem resultado positivo.
A alta foi puxada pelos transportes e pelos serviços prestados às famílias, como restaurantes e hotéis.
O setor de serviços já está quase 13% acima do nível pré-pandemia.
8 de janeiro de 2023. Os ataques às sedes dos três poderes em Brasília surpreenderam e chocaram milhões de brasileiros.
Naquele dia, o presidente Lula, que cumpria a agenda em Araraquara, São Paulo, condenou o ato.
Todas essas pessoas que serão vistas, serão encontradas e serão punidas. Aqui ninguém nunca mais ouve, com a bandeira nacional nas costas, se fingirem de nacionalistas, façam o que eles fizeram hoje.
O momento foi lembrado hoje em um evento que deu início ao processo para a criação do Museu da Democracia Brasileira, em Brasília.
A criação do museu já havia sido anunciada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes.
O museu está previsto no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com investimento de 40 milhões de reais.
A ministra falou sobre o objetivo do espaço.
Um espaço de produção de cultura e reconhecimento capaz de apresentar e contribuir com um entendimento sobre a história da democracia no Brasil e sobre diversos momentos em que os brasileiros se mobilizaram com o objetivo de implantar, defender e expandir a democracia no nosso país. A democracia é um bem comum e nós que sabemos o valor desse estado de existência e liberdade, temos que cultivá-la. Democracia precisa ser protegida, valorizada a cada dia, a cada momento, a cada geração. O Estado Democrático de Direito tem que ser preservado, como está acontecendo justamente nesses dias, quando o Supremo Tribunal Federal está dando uma resposta adequada na forma da lei em relação aos atos criminosos do dia 8 de janeiro.
O governo federal atualizou as ações que podem ser adotadas para o enfrentamento da gripe aviária.
Entre elas, autoridades vão poder restringir, de forma excepcional e temporária, o trânsito de produtos agropecuários.
Também poderão determinar medidas de contenção, desinfecção, desinfestação, tratamento e destruição de produtos, equipamentos e instalações agropecuárias.
Neste ano, já foram adotadas outras iniciativas para combater a influenza aviária, doença grave de alta letalidade para aves domésticas e silvestres, com potencial para causar prejuízos econômicos ao país.
Em maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou estado de emergência azul sanitária em todo o território nacional em função do registro da infecção pelo vírus da gripe aviária em aves silvestres no Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal condena os primeiros réus das ações penais dos atos de 8 de janeiro.
Superior Tribunal de Justiça admite penhora de imóvel financiado com alienação fiduciária na execução de cotas condominiais.
Tribunal Superior do Trabalho determina que engenheiro seja indenizado por uso de equipamento pessoal para trabalhar.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal condena primeiros réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
Os réus foram condenados por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Neto Costa.
Na primeira ação, Aécio Lúcio Costa Pereira recebeu a pena de 17 anos de prisão. Ele foi preso no plenário do Senado após postar vídeo em rede social incitando pessoas a pedir intervenção militar e golpe de Estado. Na segunda ação, Tiago de Assis Matar foi condenado à pena de 14 anos de prisão. O relator, ministro Alexandre de Moraes, explicou que a pena proposta para o segundo réu é menor do que a fixada para o primeiro réu, porque Matar não postou mensagens em redes sociais incitando outras pessoas.
Na execução de cotas condominiais, é possível a penhora de imóvel financiado com alienação fiduciária.
Essa decisão representa uma mudança no entendimento firmado até agora pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A quarta turma deu provimento a um recurso especial para permitir a penhora de um imóvel, mas considerou necessária a citação do banco, que é o credor fiduciário, além do devedor fiduciante. No voto condutor do julgamento, o ministro Raul Araújo pontuou que o entendimento anterior do STJ, segundo o qual a penhora só poderia atingir os direitos relativos à posição do devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária, sem alcançar o próprio imóvel, é válido para qualquer outro credor do condômino, mas não para o condomínio na execução de cotas condominiais.
Engenheiro será indenizado por uso de equipamento pessoal para trabalhar.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O engenheiro contou que a empresa Centro-Oeste Asfaltos de Cuiabá, no Mato Grosso, pediu que ele utilizasse os equipamentos dele de laboratório para atender a uma necessidade da obra até que providenciasse a compra. Contudo, segundo ele, a compra nunca ocorreu e seus equipamentos ficaram à disposição da empresa durante os 12 anos de contrato. Em defesa, a Centro-Oeste sustentou que havia apenas autorizado o engenheiro a guardar o material na sua sede. No TST, a terceira turma concluiu que o material pessoal do engenheiro era usado em benefício da empresa.
Os mesários que vão trabalhar nas eleições dos conselhos tutelares serão treinados pela Justiça Eleitoral.
A capacitação será feita pelos cartórios eleitorais e pelos tribunais regionais eleitorais. Carol Nasno.
A escolha dos conselheiros tutelares está marcada para 1º de outubro. É a primeira vez que a Justiça Eleitoral vai emprestar urnas eletrônicas para as eleições comunitárias. Cada Tribunal Regional Eleitoral deve definir como organizar os trabalhos no dia da eleição. As eleições para os conselhos tutelares são de responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, sob fiscalização do Ministério Público.
A 4ª Vara Federal de Porto Alegre condenou um hospital particular a pagar R$13 mil de indenização por danos morais a um paciente que presenciou um homicídio no quarto em que estava internado.
Segundo o processo, uma pessoa invadiu e matou a tiros outro paciente internado no mesmo quarto que o autor da ação.
O hospital defendeu que, quando recebe um paciente com ferimento por arma de fogo, aciona a polícia para que tome as precauções devidas.
Mas, ao analisar o caso, o magistrado destacou que o hospital internou o autor da ação no mesmo quarto que um paciente que tinha restrição a visitas justamente por ter sido ferido por arma de fogo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente do Senado anuncia PEC para tornar crime porte de drogas em qualquer quantidade. Sancionada a lei que garante auxílio aluguel a vítimas de violência doméstica. Avança projeto que anistia de dívidas agricultores familiares atingidos por enchentes ou seca. Boa noite. Senadores querem incluir na Constituição emenda que torna crime o porte ou a posse de qualquer quantidade de drogas. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que parlamentares têm entendimento divergente ao do STF, que julga a descriminalização do porte de maconha em certos casos. Mas a nova legislação vai manter a diferenciação das penas para traficantes e usuários. Quem conta os detalhes é a repórter Érica Christian.
Por sugestão dos líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para tornar crime a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas. Ao diferenciar traficante de usuário, a legislação atual substitui a pena de prisão pela prestação de serviços à comunidade e o cumprimento de medidas socioeducativas. Ele afirmou que o Senado vai considerar o uso medicinal da cannabis.
O Senado deve aprovar uma emenda constitucional que prevê que a lei considerará crime porte e posse de substância entorpecente em qualquer quantidade. Havendo utilidade do uso medicinal dessas substâncias, isso deve ser também, de certo modo, regulamentado para permitir esse uso em função do tratamento de saúde.
Segundo Rodrigo Pacheco, a PEC deverá ser votada antes do término do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte para uso pessoal. Ele argumentou que os criminosos não podem se valer da condição de usuários para escaparem da punição.
Se alguém com pequena quantidade for abordado e estiver traficando, ele não pode ser interpretado como um usuário. Ele é traficante. Como traficante, ele tem que ser preso. Então, a cada caso concreto, o que se impõe é o papel da polícia, o papel do Ministério Público, o papel do Judiciário.
Após a obtenção de 27 assinaturas, a proposta vai ser discutida pela Comissão de Constituição e Justiça.
O Senado aprovou a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, que contará com apoio técnico e financeiro da União. Pelo texto aprovado, o acervo de livros deve levar em conta o número de alunos matriculados e a realidade local das escolas. Repórter Pedro Pincer.
A proposta permite convênios com entidades culturais e ações de ampliação dos acervos e sua preservação e organização. A relatora na Comissão de Educação e Cultura, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou a importância da iniciativa.
E a existência de bibliotecas escolares atualizadas, organizadas e com acervo adequado é requisito para a garantia de uma educação de qualidade, como tem notado educadores ao longo da história da educação em nosso país.
A senadora ressaltou que o projeto contribui para o desenvolvimento da política de leitura nas escolas. Aprovado com mudanças, o projeto retorna à Câmara dos Deputados.
E foi sancionada hoje a lei que garante, por até 6 meses, o pagamento de auxílio aluguel a vítimas de violência doméstica. A proposta foi aprovada em agosto pelo Senado e inclui o auxílio aluguel entre as medidas protetivas de urgência definidas pela Lei Maria da Penha. A nova lei define que a assistência financeira será de acordo com a situação de vulnerabilidade social e econômica da vítima, sem ainda definir valores. O auxílio aluguel será custeado por estados e municípios por meio do Sistema Único de Assistência Social. O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, denunciou o reajuste de 44,41% na tarifa de energia, autorizado pela ANEEL para a empresa Equatorial Energia. Para ele, o aumento contraria os interesses da população amapaense e desconsidera as absurdas desigualdades existentes entre as regiões brasileiras, tendendo a tornar a tarifa do Amapá a mais alta do Brasil. Lucas Barreto destacou que, desse reajuste superior a 44%, só 13% é recomposição tarifária. O resto financiará uma série de investimentos que, segundo ele, não são necessários para o povo amapaense.
Então, a nossa bancada toda irá reunir. O povo do Amapá tem a certeza que nós estaremos unidos na luta por esse absurdo que estão querendo fazer com os consumidores do Amapá.
E o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, apresentou requerimento de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os efeitos da responsabilidade da empresa Braskem pelo afundamento de bairros de Maceió, em decorrência da extração de sal-gema do subsolo na região. Segundo Renan, a reparação determinada pela Justiça às pessoas que tiveram de abandonar suas casas por causa do desastre ainda não foi totalmente paga e precisa ser apurada também, especialmente diante de um cenário de possível venda da empresa.
Essa CPI é fundamental para que nós possamos construir um fórum de conversa e de negociação para que, mesmo em havendo a venda da Braskem, nós não somos contra, ela se dê num cenário onde a Braskem cumpra, honre, pague todos os compromissos assumidos em função do crime ambiental.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o relatório do senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, que anistia agricultores familiares de dívidas de todos os financiamentos contratados entre 2021 e 2023, se tiverem perdido safras devido à estiagem ou ao excesso de chuvas. A proposta seguiu agora para análise na Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa. Repórter Janaína Araújo.
O senador Jorge Seif ressaltou alguns pontos mais abrangentes que considerou em seu parecer, como a determinação de não anistiar somente as dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Propomos consideração de todas as fontes de financiamento em razão do fenômeno de estiagem ou excesso hídrico. Inclusão dos agricultores familiares de todos os estados atingidos pelas situações de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos em todo o Brasil.
A prevenção e a repressão ao racismo no futebol devem ser um compromisso de toda a sociedade e exigem a adoção de medidas efetivas. Foi o que afirmaram participantes de uma audiência pública promovida pela Comissão de Esporte do Senado nesta quarta-feira. Repórter Celso Cavalcante.
Durante a audiência na Comissão de Esporte, foram discutidas propostas e políticas públicas capazes de ajudar na prevenção e repressão ao racismo no futebol e no esporte brasileiro. Autor do requerimento para esse debate, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, pediu punição mais rigorosa a quem comete o crime de racismo.
Punir para valer quem comete esse crime bárbaro que é o racismo nesta paixão chamada futebol.
O presidente da Comissão de Esporte, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, lembrou que o número de pessoas negras em cargos de comando no futebol é inversamente proporcional à quantidade de jogadores.
Constato hoje que foram muitos os companheiros de time da minha cor, mas foram pouquíssimos os treinadores, dirigentes e pessoas pretas em cargos de comando.
Também presente à audiência, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, defendeu o estabelecimento de cotas raciais dentro do esporte.
A prioridade para o atendimento de idosos em hospitais para o tratamento de câncer poderá ser incluída no Estatuto do Idoso. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou proposta que deixa expressa essa determinação na lei. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que prioriza o atendimento de idosos no tratamento de câncer, com o objetivo de aumentar a cobertura médica na rede hospitalar. O relator, senador Otto Alencar, do PSD baiano, afirma que pessoas idosas ainda enfrentam barreiras para conseguir atendimento e que medidas que facilitam o acesso aos serviços de saúde são fundamentais.
As reavaliações, internações recorrentes, as visitas e serviços pronto atendimento são, infelizmente, situações muito corriqueiras na vida de muitos pacientes, sobretudo no deslocamento e no atendimento ou em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Isso ocorre por causa do longo tempo de tratamento, os potenciais efeitos adversos das medicações utilizadas. Portanto, medidas para reduzir barreiras de acesso aos serviços de saúde são fundamentais à população idosa.
O projeto aprovado pela CAI seguirá para análise da Câmara dos Deputados se não for apresentado recurso contra a decisão terminativa da comissão.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário concluiu votação da chamada mini-reforma eleitoral.
General nega omissão de militares para desmontar acampamento.
Câmara aprova a regulamentação do funcionamento de apostas tipo bets.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a regulamentação do funcionamento de loterias de apostas, conhecida como bets. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o funcionamento das empresas de apostas esportivas conhecidas como bets, modalidade classificada como de cota fixa, em que o apostador sabe quanto vai ganhar no momento em que faz o jogo. O texto apresentado pelo relator, deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, incorporou parcialmente o conteúdo de uma medida provisória editada em julho pelo governo. A proposta estabelece os critérios para as empresas que quiserem explorar os jogos, como exigência de pagamento de outorga de 30 milhões de reais. Além disso, dá ao Ministério da Fazenda a atribuição de autorizar a atividade das empresas. Também define regras de funcionamento e o percentual a ser cobrado de impostos, bem como a maneira como serão distribuídos os recursos. O projeto estabelece que as empresas ficarão com 82% do total arrecadado. Os demais 18% serão pagos como tributos, a serem distribuídos para diversas finalidades e órgãos. 2% para a Seguridade Social, 4% para o Ministério do Esporte, 4% para o Ministério do Turismo e o restante para entidades esportivas, para Embratur, Segurança Pública e Educação. A tributação e a distribuição de recursos foram criticadas no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que o objetivo do governo é apenas arrecadar mais.
O nosso ministro Fernando Tachadi está numa corrida desesperada em angariar mais recursos. E ele está utilizando isso como uma mágica para taxar mais. Porque, além de aumentar os percentuais das alíquotas sobre as apostas que já existem, das apostas novas e que irão ser permitidas, também ele quer tributar.
A tributação das empresas de apostas foi defendida pelo líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
A regulamentação ajuda a quebrar com a ilegalidade e, ao mesmo tempo, obriga aqueles que movimentam bilhões a pagarem minimamente o imposto que é devido ao país, à União.
O projeto também prevê que os vencedores das apostas vão pagar 30% do prêmio para o imposto de renda. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou mudanças feitas pelo relator na distribuição dos recursos. Ela apontou que o percentual da Seguridade Social que financia as aposentadorias caiu de 10% para apenas 2% e atribuiu a mudança à necessidade de aumentar o dinheiro destinado aos Ministérios do Esporte e do Turismo.
Aquilo que estava carimbado para a Previdência Social, para financiar programas, aposentadorias e benefícios sociais para o povo brasileiro, vai diretamente para esses lugares, além de valores reduzidos, agora carimbados para os ministérios comandados por Centrão. 2% apenas fica para a Seguridade.
O plenário aprovou três mudanças no texto do relator. Uma delas incluiu as secretarias de esporte dos estados na lista dos órgãos beneficiários dos recursos, com a previsão de que esses recursos, 0,5% do total, serão divididos também com os municípios. Outra alteração retirou do Ministério da Fazenda o poder de disciplinar como as entidades esportivas beneficiadas poderão usar os recursos. De acordo com o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, a interferência do governo nas entidades esportivas poderia acarretar punições ao Brasil em jogos internacionais. Outro destaque aprovado permite que as casas lotéricas, excluídas na primeira versão do projeto, também possam atuar nas apostas. O relator, deputado Adolfo Viana, defendeu a regulamentação como necessária para evitar sonegação e garantir os direitos de quem aposta.
Os sites que operam apostas online no país estão hospedados em paraísos sujeitos a leis e tributações de outros países. O ônus da aposta que nós sabemos, nós já temos. Agora chegou a vez de termos a tributação revertida em favor do povo brasileiro e o Estado brasileiro a obrigação de fiscalizar os jogos no Brasil.
O projeto que regulamenta o funcionamento das empresas de apostas esportivas de cotas fixas, conhecidas como BETs, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia. Nilton Tato, do PT, manifesta preocupação com o avanço da capitalização da Sabesp, a Companhia de Saneamento de São Paulo. O parlamentar destaca que a privatização do sistema de saneamento em outras regiões do país já se revelou um fracasso porque não trouxe benefícios para a população.
Nilton Tato sustenta que a privatização da Sabesp prejudica as comunidades mais carentes, uma vez que as empresas privadas priorizam o lucro em detrimento do acesso universal ao saneamento.
Trabalho. Professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, comemora a decisão do STF pelo entendimento da constitucionalidade do pagamento do Piso Nacional dos Professores. Segundo ela, esta é uma vitória da categoria.
Professora Luciane Cavalcante informa a instalação de um grupo de trabalho na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara para acompanhar e cobrar o cumprimento da lei.
O Tony de Paula, do MDB Fluminense, critica projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que aumenta a margem consignável dos servidores de 55% para 60% da remuneração bruta mensal. Ele argumenta que isso não beneficia os servidores, mas sim os bancos.
O Tony de Paula acusa o prefeito de não melhorar as condições salariais dos servidores e de não negociar planos de carreira. Ele expressa solidariedade aos servidores municipais.
E Andra Moura, do União de Sergipe, apresenta projeto que incentiva empresas e pessoas físicas a oferecerem auxílio creche às funcionárias com filhos de até 5 anos de idade.
E Andra Moura aponta dados do Instituto Datafolha, segundo os quais 55% do total de mães brasileiras são solteiras, viúvas ou divorciadas. Além disso, segundo a parlamentar, apenas 30% das crianças entre 0 e 3 anos estão matriculadas em creches.
Educação. Márcio Correia, do MDB de Goiás, apresenta projeto que corrige o valor do repasse da merenda escolar pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o medidor oficial da inflação. O deputado lamenta a falta de reajuste nos últimos 10 anos.
Márcio Correia também destaca o investimento de 4 bilhões de reais para o programa Escola em Tempo Integral. Mas alerta que, além de injetar recursos, o governo federal precisa avaliar as ações realizadas, a fim de não cometer novos erros.
Comissões. Em depoimento à CPMI, general negou omissão do comando militar para coibir atos golpistas e para desmontar acampamento em área do Exército em Brasília. A repórter Lara Raggi acompanhou o depoimento.
Ex-chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Dutra, negou a omissão do Exército nos ataques à sede dos três poderes em 8 de janeiro e também no desmonte do acampamento de manifestantes em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O general é um dos investigados pelo Ministério Público Militar no inquérito que apura negligência ou omissão nas invasões e foi ouvido na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. A CPMI, Dutra disse que atendeu a todos os pedidos de tropas requisitados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, no 8 de janeiro, e que atendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal para dissolver o acampamento em até 24 horas. De acordo com a decisão, a operação deveria ser realizada pela Polícia Militar, com auxílio do Comando Militar. General Dutra insistiu que, antes da decisão do STF, não cabia ao Exército desmontar o acampamento, iniciado em 30 de outubro e dissolvido no dia 9. Na avaliação dele, o acampamento era pacífico.
Naquele momento, não cabia ao Exército fazer qualquer juízo de valor quanto ao teor das reivindicações ou o controle de legalidade das pautas reivindicadas por tais movimentos, sob pena de caracterizar eventual abuso de autoridade.
A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, questionou o general se qualquer movimento social teria a mesma liberdade para montar um acampamento em frente ao quartel-general. O comandante não quis responder o que considerou uma suposição, mas concordou que se tratava de um fato inédito. A relatora também questionou sobre a presença de militares da reserva no acampamento e se o general recebeu informações do Serviço de Inteligência do Exército em relação ao planejamento dos atos do 8 de janeiro dentro do acampamento. O depoente negou ter recebido qualquer informação sobre isso e disse que não foi constatado crime por parte desses militares. O deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, acusou o ex-ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, de não ter empregado as tropas colocadas à disposição pelo general Dutra para proteger a sede dos três poderes. O parlamentar acusou ainda a relatora Elisiane Gama de ter combinado perguntas com Gonçalves Dias antes de seu depoimento à CPMI no último dia 31. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou as tentativas de desqualificar a relatora, o que na visão dela ocorre por falta de argumentação da oposição. Jandira também criticou o general Dutra por ele considerar o acampamento legal.
Não se tratava de uma manifestação legal, posto que pretendia um golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. Por quê? Questionava o resultado das urnas, legitimamente homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o resultado eleitoral com o presidente Lula eleito.
A deputada avalia que houve cumplicidade do general do Exército com os atos do 8 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Segurança Pública.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, critica o direito às saídas temporárias que é concedido a internos do sistema prisional. Ele avalia que a prática pode resultar em crimes adicionais, especialmente quando se trata de condenados por crimes graves.
Coronel Telhada também critica o corte de R$ 708 milhões de reais do orçamento da segurança pública em 2024, segundo o projeto enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, lamenta o assassinato do policial militar aposentado Gerson Antunes, morto enquanto varria uma calçada. Ele expressa indignação com o crime e critica a falta de manifestações em relação à situação.
Delegado Palumbo também questiona o Senado por não colocar em votação o projeto que prevê o fim das saídas temporárias para internos do sistema penitenciário, as chamadas saidinhas.
Giovanni Cherini, do PL, lamenta os 47 mortos, 46 desaparecidos e mais de 25 mil desabrigados e desalojados nos 97 municípios que foram atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
Giovanni Cherini defende o direito de se investigar se estes números são realmente resultantes da passagem do ciclone pelo estado. Ele questiona a razão pela qual apenas cidades próximas de algumas barragens foram alagadas.
Bibo Nunes, do PL, opina que o presidente Lula foi insensível com relação à tragédia que se abate sobre o povo gaúcho.
Na opinião de Bibo Nunes, o presidente da República deixa de se comprometer com questões nacionais e se torna cada vez menor em sua política externa por estar mais focado em sua vida pessoal e amorosa.
Reginete Bispo, do PT, expressa sua solidariedade ao povo gaúcho, com destaque às regiões dos vales do Caí e do Taquari. Ela enfatiza a presteza do governo federal, representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e 8 ministros, que, acompanhados de uma comitiva de parlamentares, visitaram o Rio Grande do Sul.
De acordo com Reginete Bispo, ao contrário do que propaga a oposição, o governo central não deixou o Estado sozinho e disponibilizou 741 milhões de reais em recursos para cidades atingidas pelo ciclone extratropical.
Política.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que pretende construir um entendimento com os líderes sobre a proposta de emenda à Constituição que reserva vagas a mulheres no Legislativo. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
Segundo Lira, seria uma forma de evitar a obrigatoriedade de candidaturas femininas nas chapas. A mudança na legislação serviria para compensar um provável fim da cota feminina partidária, que exige um percentual mínimo de 30% de mulheres nas chapas que concorrem a vagas de vereador ou deputado. De acordo com o presidente da Câmara, é mais saudável garantir as cadeiras com as progressões previstas na PEC e corrigir distorções nas casas legislativas.
Mas é um avanço para o resto do Brasil e há uma progressão no sentido de garantir mais diversidade no parlamento.
E qual é a resistência a isso?
O fato em si, o mérito da matéria, cadeiras efetivas, reserva de cadeiras é a resistência.
Lira também afirmou que o relatório do deputado Duarte Júnior, que prevê diversas alterações na lei dos planos de saúde, não vai ser votado na próxima semana. O presidente disse que vai se reunir com as operadoras dos planos para debater o parecer do parlamentar. Um dos pontos principais desse relatório é a proibição do cancelamento unilateral do contrato em qualquer situação, sejam planos individuais, coletivos ou de autogestão, além de regras para evitar reajustes abusivos nos planos de saúde coletivos.
Vou reunir nesses 15 dias com todas as operadoras de planos de saúde que estão muito preocupadas com o relatório do deputado Duarte, né? E nós não vamos fazer nada saudável neste ponto, que já é um ponto crítico.
Lira viaja neste sábado para participar da Assembleia Geral da ONU na próxima semana, mas indicou que as votações serão conduzidas pelo primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, recorda o golpe no Chile ocorrido em 11 de setembro de 1973, que resultou na queda do ex-presidente Salvador Allende, na morte de milhares de chilenos e em perseguições.
Tadeu Venere destaca a resistência do povo chileno e reforça a importância de preservar a democracia, homenageando figuras que se destacaram na história, como o ativista político Vitor Jara e Salvador Allende.
Alfredinho, do PT de São Paulo, também lembra o aniversário do golpe que instituiu a ditadura chilena sob Pinochet. Ele destaca a brutalidade do regime ditatorial no Chile, que levou a mais de 3.200 mortes.
Alfredinho enfatiza a importância da democracia e repudia qualquer forma de ditadura.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, questiona a intenção do governo de gastar cerca de 400 milhões de reais na troca do avião presidencial. O parlamentar acha inadmissível que o presidente gaste em viagens internacionais e luxos pessoais enquanto o país enfrenta sérios problemas, como a falta de insumos em hospitais e estradas deterioradas.
Segundo Nicolas Ferreira, o Brasil precisa de um líder que priorize o bem-estar do povo, em vez de seus próprios interesses.
Votação.
A Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação do projeto que altera diversos pontos da legislação eleitoral, como financiamento de candidaturas femininas, prestação de contas partidárias, propaganda eleitoral, federações, cálculo da distribuição das chamadas sobras de votos para deputados e vereadores, entre outros pontos. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
Para valer nas eleições municipais do ano que vem, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado até o dia 6 de outubro. Apesar do grande número de votos favoráveis, vários trechos do projeto foram criticados em plenário, como as novas regras para distribuição dos votos que sobraram após o cálculo do coeficiente eleitoral, regra que leva em conta os votos totais recebidos pelo partido e não apenas a votação individual dos candidatos. Além dos destaques relativos a este projeto, outra proposta na pauta da Câmara também precisa ser votada pelo Congresso até o dia 6 de outubro, para valer nas eleições municipais. Essa proposta altera a lei da ficha limpa, em relação, por exemplo, à inelegibilidade de candidatos cassados ou condenados pela Justiça. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou pontos das medidas.
O que essa mini-reforma tenta fazer é burlar regras e fazer com que tudo fique na impunidade. Então, a partir de agora, nada que aconteça vai poder impedir dinheiro de ser repassado, seja de fundo eleitoral, seja de fundo partidário. Ela tenta, na verdade, fazer com que prestação de conta fique muito mais suave, muito mais tranquila.
As duas propostas também receberam críticas do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Nós vemos nos detalhes desses projetos uma malversação da ideia das sobras que cristaliza o domínio dos grandes partidos, um afrouxamento das regras que podem punir compra de votos e desvio de recursos ilícitos para as campanhas.
As duas propostas tiveram origem em um grupo de trabalho coordenado pela deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, que defendeu as medidas.
Tivemos oportunidade de dialogar com todas as instituições, recebemos sugestões das mais diversas, independente de partido, independente de posicionamento. O grande entendimento dessa mini-reforma é que ela vai simplificar o processo eleitoral, que ela vai trazer melhorias e que vai trazer, com esse entendimento, grandes avanços.
O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, disse que o objetivo das alterações é simplificar o sistema e incorporar decisões já adotadas pela Justiça Eleitoral.
Esse é um assunto que trata de modernizar o sistema eleitoral brasileiro, corrigindo e fazendo pequenos ajustes. A democracia se solidifica com pequenos passos, e é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje, tampando omissões legislativas, retirando interpretações dúbias da Justiça Eleitoral, com uma visão de quem participa do processo eleitoral.
Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.